Podcast Folha PE.
Folha Cultural.
Esse entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que cruzou minha vida logo cedo, mas tem uma trajetória tão bonita na área de comunicação. Ele é jornalista, é documentarista, um pesquisador e apaixonado, um entusiasta pela cultura, pela brasilidade e também muito sobre Pernambuco, né? Faz muita parte aí do trabalho dele. E hoje ele está aqui para conversar com a gente sobre os projetos que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos e conversar muito sobre Pernambuco, porque isso é uma grande fatia desse amontoado de anos aí, trabalhos. Davis Caldas, direto de Lisboa, em Portugal. Tudo bom?
Prazer imenso estar aqui conversando.
Olha, Davis, eu queria começar falando, eu sei que você, desde quando você começou a sua carreira aí como jornalista, desde lá muito cedo, você começou, tinha um interesse muito grande por música, né, essa parte de musicalidade, principalmente, sobretudo, a musicalidade brasileira. Você sempre foi um entusiasta, assim, eu posso dizer isso com muita certeza, você sempre foi um entusiasta dos ritmos brasileiros, né? Apesar de gostar muito também de muitas bandas clássicas maravilhosas que todo mundo é fã, mas desde o comecinho você sempre foi um cara que, eu acho que pensava um pouco à frente sobre valorizar o que a gente tem aqui e mostrar para o mundo. Eu acho que isso foi uma coisa que sempre rondou ali na tua cabeça, né?
Exatamente. O fato, como eu também aprendi a tocar muito cedo, né, na adolescência, então, e também na adolescência que eu despertei para essa coisa do jornalismo, então eu chego um momento da minha vida que eu entendi que minha missão era juntar o jornalismo e a música. Uhum. Então, assim, já muito jovem, com 19, 20 anos, já comecei mesmo a direcionar todo esse meu jornalismo, que eu já aprendia já na faculdade e tudo, na música, né? Então, uhum. Então começou com isso, com a pesquisa musical, com a crítica musical, trabalhei com diversos projetos, sobretudo com rock and roll, muitos festivais e tal, tal, tal. Só que chegou o momento, eu era muito envolvido também na questão do Fora do Eixo, né, aquela coisa que nasceu em Cuiabá, onde eu morei por 10 anos. Então, só que chegou o momento que eu, na minha pesquisa, continuou a pesquisa, principalmente sobre o Brasil, eu comecei a ver que não tinha, eu estava muito envolvido no rock and roll, e eu precisava mesmo ir para a música tradicional brasileira, né? Então, chegou um momento que eu despertei nessa questão da música folclórica, música tradicional, e aí foi o momento que eu realmente vi que esse era meu caminho dentro do jornalismo, né? Trazer esse aspecto da música folclórica, mas sempre trabalhei com diversos artistas e diversos gêneros, né? Desde música erudita, rap, rock e um monte de coisa nesses últimos 15 anos, né? Uhum. Que é quando começou essa história.
Pois é. E aí, em que momento tu tomou essa decisão de começar a trabalhar com documentário? Que está muito ligado também, é uma forma de você falar sobre isso e mostrar também, né? Não só ouvir, como ver também.
Sim. Então, eu fiquei mais ou menos, quando eu comecei, eu me sentia muito um jornalista de texto, uhum. Por exemplo. Então, eu passei os primeiros anos escrevendo muito, eu escrevia muito mesmo, assim, para muitos jornais do Brasil inteiro, tinha blog, tinha não sei o quê, estava no meio disso tudo. Só que uma vez, em 2010, eu fui passar as férias no Maranhão, né? Uhum. Eu sou maranhense, e foi quando eu conheci o Tony Cajazeira, né? Antes de fazer o filme sobre ele em 2012. Aí eu entrei no meio do mato e consegui encontrá-lo, eu não conhecia, e o Tony Cajazeira é um músico que vivia no meio do mato mesmo, né? Sim. Eu tinha vontade de conhecê-lo e fazer uma reportagem sobre ele, né? Uhum. E aí fui lá, como foi a história toda, e fiz um filme em 2010, de gratuito, uhum. Mas aí ao mesmo tempo eu fiz um vídeo, eu nem sabia mexer em câmera, nada, mas eu fiz um vídeo só para depois eu decupar, pensando como jornalista mesmo, né? Só fazer um vídeo para depois eu pegar, transcrever, usar o áudio, a fala e para compor a reportagem. Uhum. Só que aí depois eu decidi lançar esse vídeo, né? Uhum. E por acaso eu percebi que esse vídeo, ele de certa forma foi muito melhor do que o vídeo no sentido das pessoas entenderem o personagem, né? Sim. E foi aí que eu entendi que eu poderia escrever um livro inteiro sobre uma pessoa, mas ela falando si própria durante um minuto, o seu espírito, o seu aspecto, a sua estética, é uma coisa absolutamente fenomenal, né? Fantástica. E aí foi que, naquele momento, eu entendi que eu tinha que sair um pouco do texto e ir para os documentários, né? Ir para os vídeos, transformar todo o meu trabalho de pesquisa nessa questão dos filmes também, né?
Uhum. Só contextualizando aqui para o pessoal que está ouvindo a gente agora, o Tony Cajazeiras, ele é um cantor lá do interior, num povoado próximo de Chapadinha, no interior do Maranhão. É minha terra, né? Minha cidade natal. O Davis também morou muito tempo da vida dele lá. Foi onde a gente, nossas vidas se cruzaram, né, Davis? Nossos destinos se cruzaram.
Sim, exatamente.
E o Cajazeiras, ele era um artista ímpar, né? Assim, ele era analfabeto, né? Não sabia escrever, nem... E era um compositor, né, de mão cheia, né, Davis?
É verdade.
Pois é, incrível. Aí o Davis teve essa ideia de fazer... Realmente, foi muito legal essa sua ideia do Tony. E até hoje é um documentário muito... muito especial, né? Para nossa história lá, a gente que é maranhense ali do interior, a gente realmente...
É verdade.
Né?
É verdade. Eu sempre senti uma coisa com o filme, uma questão de autoestima da própria cidade Chapadinha, né, cara? É. Acho que é praticamente o primeiro filme lá, nesse aspecto musical. Então, eu sempre senti, assim, esse filme é um presente para a cidade, sobretudo, né?
Uhum. Ô, Davis, mas e aí, beleza, você veio, a tua trajetória começou ali com um documentário, e em que momento a tua história cruza com Pernambuco?
Então, minha história cruza com Pernambuco um pouco antes, porque quando eu tinha 12 anos, eu fui morar em Campina Grande, ali na Paraíba, né? Uhum. Meu tio morava lá, eu e minha irmã fomos pra lá, e teve uma vez que a gente tava indo de carro do Maranhão até a Paraíba, e meu tio falou assim, olha... Nós estamos aqui, vamos passar em Exu, na terra de Luiz Gonzaga, só para ver lá a casa dele, e a gente continua. E aquilo me fascinou muito, né? Foi, acho que, a primeira vez que o território de Pernambuco chegou até mim, né?
Sim.
O território, acessível ao território. E aí, acabou, não foi possível passar por Exu, né? A gente acabou indo só até mesmo ali... por cima mesmo do Ceará, só que aquilo ficou na minha cabeça.
Deram enganado, né?
Tipo, de visitar um dia Pernambuco, a casa...
Enganaram. Como? Os meninos no caminho. Enrolaram os meninos e não levaram, deixou.
E aí eu fiquei isso muito forte na minha cabeça, né?
Sim.
Então acho que o primeiro momento do território foi isso. Só que eu só fui definitivamente ir para Pernambuco 15 anos depois dessa história. Porque aí quando eu fui, o que aconteceu foi... justamente em 2012, quando eu fui pro centenário, né? Aí que eu pude finalmente pisar na terra de Pernambuco, né? E a partir dessa história, né? Então, sempre para mim, o encantamento com Pernambuco surgiu nesse momento, na possível viagem até lá, né?
Sim.
E
aí, no ano do centenário, no ano do centenário de Gonzaga, então você vem aqui para Pernambuco para, né, de fato, fazer o teu documentário sobre... o aspecto de como estaria a terra de Gonzaga no ano do centenário dele, não é isso?
Exatamente, porque eu tinha passado, como eu falei, estava trabalhando há muitos anos com a pesquisa musical, e eu descobrindo, estudando sobre os ritmos brasileiros, sobretudo os antigos, Maxixe, Lundum, e toda essa história, vem sempre muito forte a figura do próprio Luiz Gonzaga, né? O que eu considero um pilar da música brasileira, né? Uhum. Acho que ele, Tom Jobim e Vila-Lobo são pilares, né? Uhum. Que marcam o tempo da música brasileira e sul-americana. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. E, de repente, juntou aquela ideia de 12 anos, de quando eu era criança, com aos 12 anos, com uma possível ideia de ir lá, em Pernambuco, para descobrir um pouco desse legado de Luiz Gonzaga, né?
Uhum.
Que eu queria saber, assim... como era o povo e tal, como acontecia logo após a morte dele em 89 e tudo mais, e, né? Queria saber como era. E aí, no meio disso, calhou, em 2012, de acontecer o centenário. E aí eu pensei, bom, é um ótimo momento para eu ir lá e acompanhar de forma jornalística toda a festa, né?
Sim.
E aí foi o que aconteceu. Eu acabei reunindo toda essa pesquisa gigante que eu fiz nesses 5 anos sobre o Luiz Gonzaga, mesmo destrinchei toda a vida dele, mesmo 49 anos de carreira, tudo em partes, e estudei cada uma delas e desenvolvi. E aí eu fui para Pernambuco, e sozinho, né?
Sim.
Eu lembro que a gente se encontrou aí, tudo, né?
Foi.
Peguei até uma guarida na sua casa,
isso.
Em Recife, você...
Sim.
Inclusive, aí eu fui. Fui e consegui fazer 49 entrevistas, fui por quatro cidades, perdi 7 quilos, fiquei sozinho no meio do ali em Exu, na região, Bodocó e tudo. E consegui fazer as 49 entrevistas com várias pessoas, assim, que. Com pessoas próximas, imagina, fui recebido em Caruaru pelo Onildo Almeida, que me levou, a gente andou de carro, fomos na feira de Caruaru, imagina, eu fui apresentado à feira de Caruaru com o Onildo Almeida andando comigo e me explicando como que foi o processo. Depois tive também com o João Silva no apartamento dele na Praia de Boa Viagem. Depois eu fui para Exu e entrevistei muita gente lá, desde o Vaqueiro, seu Praxedes, né? O Raimundo Salles, que era a cozinheira, e todo mundo que era vivo, por exemplo, a dona Priscila, que era a pessoa mais antiga a ter participado da infância do Luiz Gonzaga. E aí consegui pegar vários momentos incríveis, até mesmo o último show do Dominguinhos, né? Quando ele tocou em Exu. O último concerto dele antes de se internar. Então, consegui pegar, assim, isso foi em 2012, peguei mesmo muitas pessoas relacionadas a esse universo, adentrei muitas casas. E aí eu acho que esse foi a minha entrada nesse universo real de Pernambuco, né? O Pernambuco profundo mesmo, né?
Sim. O suprassumo de Pernambuco, né? Davis,
É.
olha, e a tua história acabou cruzando naquela época ali com a Rádio Folha, inclusive, né? Porque eu lembro que eu te acompanhando em um desses dias de entrevista, a gente entrevistava o Quinteto Violado. Inclusive, o Quinteto Violado amanhã, gente, completa 50 anos de carreira aí. E vai ter especial aqui na Rádio Folha, viu? Só já lembrando você. Mas na ocasião eu lembro que a gente cruzou ali com o pessoal do Quinteto Violado aqui na Rádio Folha, nos antigos estúdios da Rádio Folha, e dali a gente desmembrou ali, né, a entrevista com João Silva, que também rendeu o documentário, né?
Sim. Sim, exatamente. Eu fui aí com a convite do Quinteto Violado, né? No dia da entrevista, inclusive era o programa do Chico Bezerra, né? E
Sim.
aí estive aí com eles. E foi maravilhoso conhecer a própria rádio mesmo, e depois daí a produtora me deu o número do João Silva, né? Eu até conto essa história na live sobre o meu encontro com o João Silva, né? Que tá no YouTube. E
Sim.
aí exatamente isso, dali eu já consegui falar com o João Silva, daí mesmo liguei para ele, que aconteceu até depois o filme sobre ele também, né?
Sim. Nossa, muito especial. É uma coisa
Porque
muito.
o. Então, o Quinteto ia fazer um show na Caixa Cultural, que é aí próximo, né?
Isso, exatamente. Aqui
Foi
no.
lá também que eu conheci a Dominique, né? A Dominique Dreyfus, que também é a biógrafa do Luiz Gonzaga.
Ai, nossa, e eu tava lá, né? Eu suspeita, eu falo, eu tava lá.
Exatamente.
Ai, foi muito especial. Acho que foi um momento de encontros mesmo. Acho que tudo conspirou para dar certo ali naquele momento na tua vida, né? E o resultado é, de certa forma,
Sim.
inédito, né, Davis? Porque já rodou muitos países com esse documentário, né? Você acabou, se inscrevendo em alguns festivais, não é isso?
Isso, esse filme ele sempre passa no universo do forró. Aqui mesmo eu já apresentei várias vezes e as pessoas se emocionam muito, né? É um filme que ele mostra um retrato diferente do Luiz Gonzaga, né? Porque no centenário, todas as matérias, assim, a maioria das reportagens era sobre o Luiz Gonzaga histórico, né? Aquele homem que saiu de Pernambuco, fez sucesso no Rio de Janeiro, mudou a música brasileira, né? Questão do forró, do baião, o rei do baião, tal. E esse documentário, ele não passa pela história histórica de Luiz Gonzaga, né? Do artista. Ele passa pela vida comum daquele homem que deixou um legado. E eu fui atrás do Luiz Gonzaga hoje. Quem é Luiz Gonzaga hoje? Luiz Gonzaga hoje é o pai que mostra para o filho a música, é o vendedor de camiseta, são os amigos, são os empresários, as pessoas que viveram junto com ele, que levam um legado, né?
É
Então eu fui
verdade.
atrás basicamente disso, né?
Olha, mas assim, o documentário ele nunca ficou aberto ali, né? Tipo, disponível. Qualquer um pode assistir, não, né?
Não, mas embora agora tá tendo uma nova, vai ter uma nova edição, né? Porque eu queria mesmo melhorar até o material todo, como ele foi assim praticamente nos primeiros filmes, e ele tá tendo mas existe um link secreto aqui que a gente falar mais no final, que eu vou deixar aqui para todos os ouvintes que podem assistir o filme todo na íntegra,
Ai, que maravilha.
exclusivo aí para os ouvintes.
Ai, que mais presente para os ouvintes da Rádio Folha. Ô, Davis, olha, você aí em Lisboa, eu sei que aí tem uma cena. Eu já conversei aqui com o Genaro, já conversei com a Anastácia, conversei com o Chico Bezerra, conversei com muita gente aqui. Não dá nem para lembrar todo mundo. Falei com muita gente, quase sempre eu comento sobre isso. A cena na Europa, a cena musical do forró, ela é uma realidade, né? Diferente. Muita gente não imagina como que é aí. E você acompanha ativamente isso, né? Ali teve no Festival Baião em Lisboa, o Festival Pé na Terra, né? Eu quero saber como que é
O
isso aí.
Baião Lisboa. Ah, é maravilhoso. O Baião Lisboa é um dos maiores festivais que tem da Europa, é feito aqui em Lisboa. Ele já tem 10 anos, sendo que eu trabalho nele já há 7 anos. E feito pelo grande Henrique Matos, né, que também é uma pessoa que poderia dar entrevista até também para a rádio, também é uma pessoa que também leva muita cultura, sobretudo pernambucana e nordestina aqui para o solo português. É professor de dança também, é músico. E esse festival, todo ano ele homenageia alguém, né? E aí a gente faz, eu já há 7 anos que eu faço os vídeos, documentários do festival. Vocês podem ver na internet também, tem muita coisa. E é uma cena totalmente pulsante, né? Para ter uma ideia, pessoas de 30 países vêm para cá só para dançar aqui forró, na época do festival. E a gente sempre recebe pessoas tão especiais, né? Já fizemos, por exemplo, com Geraldo Azevedo, com a Anastácia, que tem até um documentário sobre a vinda dela em Lisboa também, que vai estar nesse link que eu vou dar no final,
Ai,
e
que
mais está na
bom.
internet. E muitas pessoas, Genaro mesmo, fizemos várias entrevistas com ele aqui, um filme sobre a relação dele com o forró, o próprio trio nordestino também. Eu tinha conhecido em 2012 o trio nordestino, mas aqui a gente fez. Também eles foram homenageados. E também a gente faz durante o festival uma mesa redonda, uma palestra show, né? Que a mediação é sou eu e o Henrique. E aí a gente fez, por exemplo, o último com a Anastácia, foi altamente fantástico, assim, sabe?
E ela é uma
É
pessoa
um
mágica,
festival,
né?
é uma palestra. É uma palestra que tem tradução simultânea, né? Então as pessoas que falam inglês também acompanham. E aí ela contou, se emocionou, contou vários episódios da carreira dela, da relação com o Dominguinhos e das mais de 700 composições que ela tem. Então foi realmente muito especial. Isso originou um filme que é chamado Bem-vinda a Lisboa, Rainha do Forró, que também está na internet, está no YouTube. E foi maravilhoso. A Anastácia, por exemplo, acho que foi uma grande honra, né? Ela prestes a fazer 80 anos quando ela veio. Então realmente é uma pessoa maravilhosa, histórica, né?
Ela tem uma energia muito boa, né? Era uma eterna jovem, Anastácia. Você conversa com ela, é fácil conversar com a Anastácia, né?
E eu fiquei impressionado com quanto ela é ela é muito energética e ela lembra de tudo, ela não esquece nada, assim. Ela lembra dos textos, ela lembra do que ela gravou há 70 anos atrás, entendeu? Assim, ela começou a carreira muito cedo, com 13, 14 anos, ela já estava na rádio do comércio, né, e tal, já estava. Isso eu tô falando antes da Bossa Nova existir, sabe?
É muito incrível isso, né, Davis? É muito. Não imagino você que estuda aí música já, né? Acabou se aprofundando nessa parte histórica, musical aí para acompanhar todo, né? Todo o contexto aí dessas bandas que você acompanha, esses estilos. E é muito incrível mesmo. A gente encontra com pessoas como Anastácia, que é uma força viva ali, é uma coisa que enche a gente até de. Dá até a vigorada, né? Mas olha, você foi para Lisboa para fazer o seu documentário sobre o cavaquinho, né? E acabou descobrindo que aí o ideal seria fazer uma trilogia porque tinha muito material, não é isso?
Isso, exatamente.
Olha, eu queria.
E aí também.
Pode falar.
E também trazer os trabalhos, como eu já tinha a produtora Maranhas Filmes aí no Brasil, também trazer para cá, né? E aqui, desde que começou os trabalhos aqui, também trabalhando com artistas, sobretudo brasileiro também, né? Já trabalhei com diversos artistas portugueses, africanos também, mas eu dou super preferência a esse aspecto do Brasil, e sobretudo da música tradicional, folclórica, né? Então foi aí que, é engraçado que aqui que eu abracei mais, né? Assim, vamos dizer assim, o baião, o forró, que eu consegui ver mais do que quando eu estava aí, né? Como eu falei, eu era muito mais preso ao rock and roll, né? A outros gêneros musicais, mas culminou exatamente a partir quando eu fui em 2012 para aí, de direcionar tudo pro tradicional, né? Vamos dizer assim.
Sim. Ô, Davis, uma coisa que você me falou, que eu achei super curiosa, acho que a galera vai gostar de ouvir também, é a tua percepção sobre o povo pernambucano. Você está falando que você sente que o povo pernambucano ele já tem uma intelectualidade natural, né?
Sim, eu acho que eu entendi. Como?
Você estava comentando que o povo pernambucano como um todo já tem naturalmente ali um lado cultural muito forte, né? Uma intelectualidade ali natural.
Sim, exatamente. Eu acho que isso é uma coisa muito engraçada. Mas eu também entendo que é pelo aspecto do próprio... Foi aí, nessa região, por exemplo, que os holandeses fizeram uma série de coisas, né? Sabe que os holandeses é um povo diferente, né? Na questão... de outros países naquela época, uhum. E também foi a primeira região ali, o Nordeste, foi a primeira região a ser efetivamente os europeus chegarem, trazer espada de ferro, trazerem coisas. Então, realmente, há uma diferença nesse sentido. Por isso que o Nordeste ele tem esse aspecto tão cultural, né? Sim. Então, você vê, se você anda aqui por Pernambuco aí, vai no meio de um lugar... distante, chega lá, tem poetas, tem pessoas super letradas, tem, sabe, tem pessoas com um linguajar rebuscado. Eu sou apaixonado por isso, eu acho incrível isso, como as pessoas são solenes, né, como as pessoas são, respeitam a palavra, respeitam essa questão da cultura, e é por isso que o Pernambuco é um estado assim, tão desenvolvido na sua parte cultural, vamos dizer assim, né. Sim. E não só no trovadorismo, né, no trovador, no repente, no sabor da palavra, em transformar isso em coisas, né? Eu acho que é mesmo uma coisa absolutamente, deve ter algum estudo acadêmico que comprove isso, né? Essa impressão dessa influência.
Pernambuco tem uma magia, meu amor, um negócio assim que não sei se tem estudo ainda não, mas quem já vivenciou sabe. Ô, Davis, e as andanças aí enfim, você já teve ali a sua turnê, participou da turnê Viva Pernambuco, né? Quem falou sobre isso, inclusive, aqui foi também André Rio, né? Que já, enfim, também dividiu com a gente ali uma vivência sobre isso. Ele disse, olha, Pernambuco precisa ser mostrado mais. Eu fui lá a primeira vez e era assim. Aí depois eu vi que, poxa, a gente pode trazer mais coisa. E aí ele mesmo já foi levando ali, cantar de tudo no show... ali também você acabou cruzando com muita gente e desenvolvendo também outros projetos, né, Davis?
Exatamente. O André Rio é um cara absolutamente maravilhoso, que eu adoro. A turnê Pernambuco, já 4 anos que eu participei, né? Ou viajando junto, ou fazendo vídeo, foto e tudo mais. Então, todo ano vem músicos, sempre vem... ele e o Luciano Magno, que é um grande guitarrista brasileiro, grande músico, e aí ele sempre vem com a trupe, né? Então já veio Carla Rio, por exemplo, que é a irmã do André, que é super sambista, já veio o Spock, por exemplo, que é uma lenta. Então, a gente já fez várias coisas, percorrer Portugal, várias cidades de norte a sul, ou mesmo fazer em outros países, como Alemanha, Itália, Suíça, por exemplo. Imagina, uma vez a gente se apresentou lá no centro de Roma, na beira do Rio Tâmisa, com todo mundo, Viva Pernambuco, bandeira de Pernambuco, sabe? Todo mundo tocando. Então, eu pude ver isso também, essa coisa da trupe, de levar o nome de Pernambuco, e sabe? E eles, o André Rio, o pessoal todo, o Luciano Magno, sempre constrói assim, um espetáculo tão lindo, que leva os ritmos pernambucanos, né? E leva a cultura pernambucana. Então, foi uma alegria, uma honra poder participar desses projetos também, assim. Contribuindo para também a percepção do estado de Pernambuco no mundo, né? Aqui na Europa, pelo menos, né?
Sim,
aí foi super bacana, já tivemos momentos incríveis aqui, assim. Aqui em Lisboa também, em Portugal como um todo. A turnê Viva Pernambuco, olha, tem mais de 20 anos, né, que ele vem para a Europa, e é sempre uma coisa maravilhosa. Conheci muitos castelos com a turnê, conheci muitos lugares, assim, históricos, onde eles vão se apresentar, por exemplo. Então é maravilhoso, assim. Inclusive tem até os vídeos todos, estão na internet também, muitos vídeos, entrevistas, podem procurar lá também no YouTube.
Ô, Davis, e a tua história com o Alceu Valença cruzou como?
Olha, então, foi engraçado, porque o Alceu também foi um dia que ele foi homenageado em 2017 do Baião em Lisboa, né? E aí um dia ele tem casa aqui, ele vem sempre, passa as férias aqui, né? Ou janeiro ou meio do ano. E aí ele sempre depois, antes do carnaval, ele vem pra cá, pra ele chegar aí e fazer o carnaval todo. E ele também, depois do São João, em julho, ele vem pra cá, né, também, né? Aqui, assim, viaja também para os países, tá, mas ele tem residência aqui e tudo. E aí, quando ele estava aqui em 2017, aconteceu de fazer uma entrevista com ele. Eu e o Henrique Matos, né, do Baião Lisboa. Essa entrevista está, inclusive, no YouTube. E aí, naquele dia, a gente fez a entrevista na casa dele e a gente começou a conversar e ele gostou muito de todo o trabalho. Ele acabou vendo uns filmes meus, começou a ver umas coisas. Até aconteceu uma coisa engraçada nesse dia, que ele chegou. Eu também escrevo aqui até hoje para jornais portugueses, né? E aí ele pegou o celular assim e falou: Olha, saiu uma matéria aí sobre mim que eu achei fantástica. Aqui na mídia portuguesa, aí me mostrou. Quando ele abriu, eu tava lá, Davis Caldas, eu que tinha escrito, né? Então,
Que
e aí
maravilhoso.
depois eu contei para ele essa história, toda a história do documentário sobre o Luiz Gonzaga, ele ficou apaixonado. Então, e aí ele, a gente acabou fazendo amizade, e aí desde então, sempre que ele vem, a gente faz uma série de trabalhos, né? Já fizemos documentários dele pela rua, a questão dele como poeta, do livro que ele fez sobre o poeta da madrugada, né? Então, o show Amigo da Arte, ele e a Anê vem, que aí a Anê é a produtora, né? E eles têm várias ideias em relação a isso. E agora em janeiro já vamos fazer de novo. Ele vai vir agora em janeiro para 10 cidades aqui em Portugal. A gente já vai fazer também um trabalho nesse sentido. E aí, desde então, se estabeleceu uma amizade, né? Esse é isso que eu posso dizer com um cara tão, uma lenda tão grande, né? Uma honra tão grande,
Eu sou
né?
entusiasta
E
de
aí.
Alceu. Eu sou muito babaúvo de Alceu, porque para mim ele é um cara assim, ele é um rockstar. Nossa, ele é uma estrela, um popstar mesmo, sabe? Então ele tem aquela postura, o show dele é dançante, é aquela energia assim de, né, de estrela mesmo. Ele é maravilhoso.
Não, ele é incrível, cara. Eu não poderia falar aqui 2 horas só sobre o Alceu Valença. E a primeira vez que a gente trabalhou junto foi durante o mês inteiro, foi 28 dias, praticamente manhã, tarde e noite, assim, quase todos os dias a gente gravando entrevista. Eu tenho mais de 10 horas de entrevista com ele, assim,
Ai, que
muitas
incrível.
entrevistas, né? Então, tipo assim, ele realmente assim uma pessoa para se conviver mesmo, assim, ele é um mestre mesmo, assim, sabe? Ele não é mesmo um homem que compreende mesmo essa percepção toda, compreende o Brasil, compreende seu lugar no país, cara, né? Diretamente sempre levando São Bento do Una, a bandeira ali, né, e tal. E é um artista mesmo completo, que já tem 50 anos de carreira, então, um homem que viveu tudo, né? E ao mesmo tempo ele consegue ser uma pessoa ainda pura, sabe? Assim, artisticamente, entendeu? Assim, de saber olhar o que é bom, saber olhar o que é importante. E nisso, isso foi. E a gente começou a fazer vários trabalhos juntos e até hoje estamos aí sempre em contato. A gente se liga, ele me liga sempre, a gente se telefona, estamos sempre conversando e tendo ideias, né? E tendo ideia e como que vai fazer isso. E agora nesse mundo pós-pandêmico, ele tá mesmo igual como um cachorro que tava amarrado, né? Que o Alceu,
Eu
né?
imagino.
Porque o Alceu, ele tem, pra
Hiperativo,
ter uma
né?
ideia, ele tem 10 tipos de Uber. O
Ai,
Alceu é
meu
um
Deus.
cara que não para, ele tem 10 tipos de Uber. Ele tem, se tu quiser, show dele trio, ele sozinho em violão, ele com orquestra, ele com banda, ele com, sabe? Ah, e depois também veio o grande.
Você falou,
Eu
cortou
lembro que
aqui,
em
mas você disse
2018.
que ele tem 10 tipos de show, não é isso?
Exatamente, ele tem 10 tipos de show. Ele tem show voz e violão, ele tem show com banda, ele tem show com orquestra, ele tem show com trio, ele tem vários tipos de repertório dele. Então ele é um cara que ele não para nunca, né? Ele tá sempre criando coisas, ele tá sempre inventando coisas. E a gente tem que acompanhar. E um cara que corre também. Tem até um vídeo que eu fiz que fala sobre isso, que é ele anda todos os dias 10 mil passos. Tu sabia disso? Que ele anda 10 mil passos por dia?
Eu sabia e eu sabia porque você comentou comigo há uns anos atrás. Você falou isso assim que rolou esse teu encontro com ele. Assim que rolou, você falou para mim: Ué, eu tô impressionada que o homem anda demais para acompanhar o negócio. Eu tô suando. Mas eu acredito que muita gente não sabe disso.
Pois é. E ele não para, não. Ele é mesmo, tem um pique gigante, assim. E assim, o amor dele à terra de Pernambuco, sabe? Eu sei que ele é comendador, né? Né? Tá aí tal, e fora toda a honraria que ele recebe, eu acho que é mais do que justo, porque ele, desde o início, é incrível que ele, uma vez eu falei isso pra ele, é incrível que a história dele, ele é maduro musicalmente desde o primeiro disco, né? Desde o começo, né? E ele sempre
Legal.
levando essa bandeira da música de Pernambuco, da cultura pernambucana, de outros aspectos. Então eu acho absolutamente fantástico, né? Nesse sentido,
O Alceu é
poder
mágico
conviver
mesmo.
com esse homem que é uma lenda, né? É uma lenda mesmo, assim. Uma vez até eu falei para ele, falei: "Alceu, sabe essa história que tu conta quando tu viu, quando tu encontrou com o Luiz Gonzaga?" Pois é, pois eu também vou contar para sempre essa história
Um desconhecido.
contigo, né?
Ô, Davis, eu vou te falar. Nossa, tomara que você venha por aqui pra gente dar uma passeada aí. Você me convida pra ir falar com o Alceu, tá?
Tá bem.
Olha, Davis, vamos lá então, vamos anunciar para o pessoal aí. É, você preparou um link inédito para todas essas entrevistas que a gente está falando aqui, gente. É, realmente é um compilado grande, né? Muitas dessas coisas aí não estão disponíveis, né, abertamente hoje, mas o Davis preparou um link para a gente aí. É, para você que está ouvindo essa entrevista agora, vai ficar disponível para você ouvir e ver, né, muitas dessas dessas. É, andanças de Davis aí com todos esses artistas maravilhosos aqui de Pernambuco. E você fez como, Davis? Vai ser durante uma semana, né?
Exatamente. É, durante a semana eu coloquei aqui, inclusive eu coloquei lá no meu Instagram, Davis Caldas, esse link na bio, né? E lá vão ter, coloquei basicamente assim, uns 10 filmes que são justamente esse do Olha Eu Aqui de Novo, na Terra de Luiz Gonzaga no Ano do Centenário, que é o filme, né? Esse filme sobre o Gonzagão. E também eu coloquei um livro de fotografias. Tem fotografias que eu fiz pro site Alente também, contando essa história de todo o legado do Luiz Gonzaga, mas também tem um filme sobre o João Silva, que se chama Na Sala do Compositor João Silva, tem os vídeos do Conceu, tem um filme com a Anastácia, com Geraldo, Viva Pernambuco, Genaro, e ainda tem um encontro com a Dominique Dreyfus e o Luiz Gonzaga, que é uma live que a gente fez ano passado também com ela, que é a biógrafa do Luiz Gonzaga, e a gente fez uma live com ela, contando todos os detalhes de como que ela chegou até ele, como foi a história. Ela fez uma biografia em 86 dele. E também Baião e Lisboa, tá tudo lá. Eu coloquei nesse link. E lá também tem um pouco desse desdobramento dessas histórias. Mas também, através dos links, dá para ir para outros também, que eu também não mencionei, porque são tantos artistas. Eu acho que eu já devo ter entrevistado em 170 artistas de Pernambuco, né?
Nossa, muita gente.
Então, assim, próprio mesmo, antes de tocar, tava tocando o Martins e o Bruno Lins, né? São dois que eu já entrevistei também.
Eu estava com você no dia que você entrevistou o Bruno
E
Lins. Inclusive, lá no Mercado da Madalena. Né?
isso, exatamente.
Ai, que maravilhoso.
Então, assim, tem muito.
É muito incrível, Davis. Eu conversando com essas pessoas todas. Eu conversei depois aqui com o Bruno Lins, aqui também. O Martins, essa semana, entrevistei ele. Ele estava até comentando que nem Mato Grosso vai gravar uma música dele agora. E, nossa, muito incrível, né? São artistas
Legal.
muito ricos aqui em Pernambuco. Realmente é uma cultura, assim, de se estudar mesmo, como você mesmo disse. Olha, Davis, lembrando aí para o pessoal, o arroba do Instagram do Davis é arroba Davis Caldas, e o Davis dele é com W, Dewis, Davis Caldas. E lá no link da bio, você pode clicar, vai ter um link tree lá com todos os links para assistir aí essas entrevistas, os documentários, o festival Viva Pernambuco, enfim, tudo isso que a gente comentou aqui e muito mais. Vai estar disponível para você assistir. Ô, Davis, eu queria muito agradecer para você. Hoje é um dia especial. Hoje é o meu último dia aqui apresentando, né? Por enquanto, eu estava tirando as férias de Patrícia Breda. E é muito incrível eu entrevistar você hoje, para mim, que é uma pessoa que, enfim, sempre admirei como jornalista, como comunicador, como um brasilianista, né? Que você é. E eu estou muito feliz por conversar com você hoje.
Daí eu que agradeço muito, parabéns pela tua história. Eu te conheço há tanto tempo, né? Há 20 anos você já estava no rádio, eu já te ouvia a tua voz no rádio, e agora quando tava você me anunciando que eu ouvi, até viajei no tempo, né? Naqueles tempos de Rádio Mirante.
Tá vendo?
Mas olha. Verdade, parabéns, viu?
Oh,
e olha, obrigado pela sua oportunidade, acho maravilhoso. Eu acho que é uma honra para mim poder falar aos pernambucanos que estão ouvindo, apresentar um pouco dessa história, desse meu amor por esse estado. Eu chamo de território de encantamento, né? Para mim é um território de encantamento. E até aproveito que o André Rio sempre fala, né? Que o estado de Pernambuco não é um estado federativo, é um estado de espírito, né? Porque realmente. Esse lugar é um estado de espírito, um lugar maravilhoso que dá um contraste tão grande em toda a cultura brasileira como um todo. Eu me sinto muito feliz de poder me relacionar com artistas daí, com a cultura daí. E espero um dia também percorrer muito mais essa. Tem tanto lugar que eu quero percorrer aí, Juazeiro, Serra Talhada, Garanhuns. É tanto lugar que eu quero ir aí ainda.
Ai, a gente vai
junto. Minha cabeça já está pensando aqui.
É só você vir, você já fez o convite oficialmente. Eu já fiz o convite oficialmente para você vir para cá, para a gente fazer essa tour aí por Pernambuco. E você, claro, tá convidado a vir também aqui nos estúdios da Rádio Folha, quando vier, para a gente conversar mais, de repente aí, né, de repente até anunciar um projeto seu novo, enfim, a vida, né, que vai dizer aí o futuro.
Com certeza, eu tenho um grande sonho, dois grandes sonhos, que é gravar o Galo da Madrugada com André Rio. E uma coisa que a gente sempre conversou, e poxa, isso um dia vai acontecer. E também acompanhar o Alceu no carnaval, né? Imagina, o Marco Zero aí com o Alceu quebrando tudo.
Menino,
isso
já...
aí eu tenho um sonho muito grande de ver isso aí ao vivo com meus olhos. E um dia eu tenho certeza que eu vou ver.
Ah, eu tenho certeza. Você vai ficar emocionado, viu? Porque a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito. E não perco um. Ô, Davis, olha, meu amor, um beijo imenso para você. Muito sucesso para você aí na sua história em Lisboa. Muito obrigada por tirar um tempo para conversar com a gente aqui, falar sobre esse teu processo criativo, como é que tem sido aí os teus anos como documentarista, pesquisador, jornalista. Eu só tenho que te agradecer, tá? Um beijo imenso.
Beijo imenso, obrigado. Eu que agradeço e tchau para toda a produção. Obrigado. E para todos os ouvintes.
Uhul! Ô, Davis, vou botar aqui Saudade de Pernambuco, então, para a gente fechar nossa entrevista, viu? Luiz Gonzagão cantando.
Tá bem, coisa boa.
Só para arrochar aqui.
Tá bem, vou deixar aqui altão aqui.
Um beijo, lindão. Tchau, tchau.
Beijo, até mais.
Podcast Folha PR.
Folha Cultural.